Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A companhia aérea Latam anunciou que vai operar novos voos para Foz do Iguaçu e Londrina. Segundo a empresa, as passagens aéreas para os dois destinos já estão à venda e as rotas vão funcionar nos finais de semana. A empresa vai utilizar aviões com 74 assentos em classe econômica. A partir de 26 de março, haverá voos entre Curitiba e Foz aos sábados e domingos nos dois sentidos. Em Londrina, a ligação será com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a partir de 1º de julho. Essa ligação de Londrina com Guarulhos vai facilitar a vida de quem tem viagens internacionais. A maior parte dos voos internacionais do Brasil saem do aeroporto de Guarulhos. O Corpo de Bombeiros do Paraná faz um alerta sobre a prevenção e a atenção para evitar afogamentos no estado. Confira mais detalhes com a Priscila Paganotto.
O Corpo de Bombeiros do Paraná alerta que a atenção dos banhistas e algumas atitudes preventivas podem evitar afogamentos nas praias do estado. Nesta temporada, os bombeiros militares fizeram 4.216 prevenções, mais de 52.500 orientações, 21.254 advertências e 883 resgates de afogamentos. A porta-voz da instituição integrante do 8º Grupamento de Bombeiros, Tenente Virgínia Turra, destaca que antes de entrar na água, por exemplo, a pessoa deve evitar o consumo de bebida alcoólica e de alimentos pesados, o que pode comprometer a coordenação motora. Ela destaca ainda outras situações fáceis de perceber e que podem evitar um afogamento.
É importante evitar nadar ou mergulhar próximo de pedras, em locais de paredões, né, que possam ter ali formações rochosas que trazem riscos de acidentes. Também puxadas, né, que são conhecidas como puxadas, que são as correntes de retorno, são locais perigosos e geralmente estão demarcados com as placas de perigo do Corpo de Bombeiros. Esses são locais impróprios para as pessoas entrarem, além também das áreas não protegidas por guarda-vidas, que são demarcadas com as bandeiras pretas.
As áreas mais seguras para entrar no mar são entre pontos sinalizados com duas bandeiras juntas, uma amarela e uma vermelha no mesmo mastro. É onde também tem um posto de atendimento de guarda-vidas. A tenente Virgínia Turra afirma que no caso de um afogamento, a primeira atitude que deve ser tomada é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 para que uma equipe especializada possa fazer o resgate da maneira mais eficiente e técnica.
Se ela estiver em região distante, não protegida por guarda-vidas, buscar 193. Né? A pessoa estando longe, não tendo a intervenção imediata do guarda-vidas, ela deve estar ciente de não tentar auxiliar a pessoa se ela não tiver treinamento técnico específico de salvamento e condição física para isso. Né? No máximo, após acionar o Corpo de Bombeiros, ela pode tentar alcançar um objeto flutuante, de forma a não adentrar na água e correr o mesmo risco daquela pessoa que já está se afogando. Para a pessoa que acaba, porventura, estando numa situação de risco, se vendo em apuros, né, seja no mar, na piscina, no rio, manter a calma e tentar permanecer flutuando, aguardando um socorro.
Ainda segundo a oficial, as pessoas podem conversar com os bombeiros militares na praia e tirar dúvidas sobre a segurança no mar. Elas podem aproveitar os postos de atendimento e fazer perguntas para os guarda-vidas, saber sobre os locais mais seguros para banho, onde estão as correntes de retorno, pegar pulseirinhas para as crianças e informações sobre as águas-vivas. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
O Ministério da Previdência Social cancelou na semana passada o certificado de regularização previdenciária da Prefeitura de Curitiba. O motivo foi a falta de pagamento de R$ 92 milhões referentes a encargos da folha de pagamento de dezembro. Segundo a Prefeitura, o débito foi deixado pela gestão anterior. Sem esta certidão negativa, a cidade, o município, perde dinheiro, perde recursos que vêm do governo federal, além de não poder fazer empréstimos nem renegociar dívidas com bancos e agências de financiamento. Para evitar esse problema, a Prefeitura de Curitiba já pediu o parcelamento desse débito e a análise do Ministério da Previdência deve dar uma resposta a essa solicitação em breve. Um trator movido a biometano está agradando produtores da Costa Oeste. Detalhes com o Daniel Feliciano, direto de Santa Helena.
A New Holland apresentou um protótipo do trator movido a biometano, produzido a partir de dejetos de animais, e uma granja paranaense no oeste do Paraná foi escolhida para testar o equipamento. Após um mês de testes no campo, o trator foi aprovado pelos produtores da Granja Hack, em Santa Helena. A propriedade é a primeira da América Latina a receber um dos 5 protótipos no novo trator existente do mundo. A Granja Hack foi escolhida para receber os primeiros testes pelo Histórico Sustentável. A propriedade, desde 2003, produz biogás para aproveitamento energético e, em 2014, iniciou a produção do biometano em parceria com o Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, o CIBiogás. Além de abastecer o trator e uma caminhonete, o biometano gerado no local atende a frota com 54 veículos da Itaipu Binacional. Com uma autonomia para aproximadamente 6 horas de trabalho, o abastecimento a biometano garante uma economia de 40% em comparação ao diesel. Outro diferencial é a redução da emissão de gases poluentes em 80%. A expectativa da empresa é que dentro de 4 anos o novo modelo já esteja disponível no mercado. Durante esta semana, o protótipo ficará exposto no Show Rural em Cascavel, no estande da Itaipu Binacional. Com informação de Santa Helena, repórter Daniel Feliciano.
Obrigado pelas informações, Daniel. Uma comitiva formada por 4 defensores públicos e 2 promotores vistoriou ontem as celas da cadeia pública de Arapongas, no norte do estado. A vistoria durou cerca de 3 horas. O defensor público Bruno de Almeida Passadori, de Curitiba, disse que vai pedir hoje a interdição do prédio. O objetivo é que os presos sejam transferidos. Segundo ele, a estrutura do prédio da cadeia está comprometida. As paredes têm várias rachaduras. A vistoria foi feita depois de uma denúncia da pastoral carcerária e do Conselho da Comunidade de Arapongas. Agora nós vamos até São João. Ademir Hansen tem informações sobre o novo Fórum de Justiça da cidade. Olá, Ademir.
A execução das obras do novo Fórum de Justiça da comarca de São João tem data prevista para entrega no mês de maio. O novo fórum está em fase de acabamento. O valor de investimento no fórum é de aproximadamente R$ 6.300.000, recursos estes aplicados pelo FUNREJUS, Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário. Segundo Altair José Gaspareto, prefeito municipal, o novo espaço dará maior comodidade aos 4 municípios da comarca.
Então ele vem ajudar muito os 4 municípios que atendem a comarca: São João, Saudade, Iguaçu, Sulina e São João do Oeste.
A sede oficial do Tribunal de Justiça da comarca de São João terá uma estrutura de 2.400 metros quadrados, divididos em vários módulos, sendo 3 salas para juízes, 3 salas para promotores, 3 salas para audiências, salas para conciliação, além de sala do Tribunal do Júri. De acordo com o juiz da comarca, Dr. Rafael de Carvalho Paes Leme, o fórum está sendo construído com base em um projeto que o Tribunal de Justiça já está adotando para outras comarcas também.
O maior benefício vai ser não só melhorar o espaço de trabalho para os funcionários, como também para a população, que vai ter um acesso melhor, um tratamento melhor no fórum novo, com mais espaço, mais conforto, isso tudo, mas como também facilitar e agilizar o trabalho que a gente já faz aqui atualmente.
Com informações, repórter Ademir Hansen.
Muito obrigado pelas informações, Ademir. E assim a gente termina o Paraná de hoje, edição desta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.